Estamos em tempo de mais um bloco informativo. Vítor, muito boa tarde.
Uma boa tarde. O Conselho de Tomar vai perder 3 estabelecimentos de ensino básico e 1 jardim de infância no ano letivo que se avizinha. A Câmara de Abrantes promoveu a primeira edição do Mercado da Primavera. Em Torres Novas, o CLDS prepara a primeira feira do empreendedorismo. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Agora durmo tão bem. Fui à Tomarel e aproveitei os descontos fantásticos em colchões Picolin. Ah, e ainda me ofereceram algo que me faz sentir nas nuvens.
Sonhe com os anjos. Visite a Tomarel e aproveite os descontos até 50% em colchões Picolin e receba uma oferta para dormir melhor.
A Tomarel, na estrada Serra, frente ao Politécnico em Tomar, festeja 42 anos, mas as prendas são para si. Aproveite, compre um colchão Picolin e pague durante 17 meses sem juros. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, aguaceiros que poderão ser por vezes fortes de granizo e acompanhados de trovoada, queda de neve acima dos 1.200 a 1.400 metros, vento fraco moderado, moderada forte, com rajadas na ordem dos 70 km/h no litoral e terras altas e subida da temperatura mínima. Máximas de 9 graus para a Guarda, 15 para o Porto e Castelo Branco, 16 para Coimbra, Lisboa e Évora, 17 para Leiria, Santarém e Faro e 18 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. O Conselho de Tomar vai perder mais um estabelecimento de ensino no ano letivo que se avizinha. Depois do fecho já confirmado das estruturas situadas em Paialvo, em Santa Cita e nas Cabeças, este último na área territorial da freguesia urbana, confirmam-se também o encerramento do Jardim de Infância do Fetal de Cima. Este encerramento foi dado como certo por parte dos Serviços de Educação da Câmara de Tomar, que divulgaram nas últimas horas o quadro definitivo para este ano dos estabelecimentos a encerrar no Conselho de Tomar, todos os 4 inseridos no grupamento de escolas dos Templários. Este quadro foi também dado a conhecer, em pormenor, na reunião de Câmara do Executivo de Tomar, realizado nesta segunda-feira, onde o vereador do Pelouro explicou os encerramentos caso a caso. O Cristóvão referiu que, para além da questão do mínimo dos 21 alunos, como limite para o funcionamento das escolas, como impõe a lei, o setor tem também que lidar presentemente com a falta de pessoal não docente, uma questão que é da responsabilidade do município e que, como disse, coloca problemas às atividades letivas.
Para o município tem que ver essencialmente também com a questão do pessoal não docente. Formalmente, e para as regras e para os números definidos pelo Ministério, a partir dos 21 alunos há direito a um funcionário, e, portanto, todas as escolas que ainda temos com menos de 21 alunos, em teoria, não teriam qualquer funcionário a prestar apoio, portanto, às atividades. Ora, para além do mais, nestas escolas funciona pré-escolar, ou funcionava pré-escolar e primeiro ciclo. E, portanto, em teoria, até deveríamos ter 2 funcionários, mas, lá está, estamos abaixo dos 21 alunos. E isso tem-nos causado dificuldades imensas. E, por exemplo, no caso de Santa Cita, já este ano tivemos cerca de 2 meses a funcionar sem nenhum funcionário. E, portanto, porque não podendo nós contratar, estando nós perante o Ministério com, na verdade, até acima do rácio definido para o número de alunos, acabamos por ficar um pouco dependentes do IFP. E, por 2 momentos este ano, em setembro, no início do ano letivo, e agora em janeiro, tivemos sem, portanto, à medida que iam acabando outros contratos, tivemos alguns períodos sem conseguir, portanto, ter por parte do IFP pessoas para fazer novos contratos de emprego e inserção. E, portanto, tivemos durante alguns momentos, em setembro e em janeiro, 5, 6, 7 escolas sem nenhum funcionário a dar apoio às atividades. E, portanto, isso também não nos pode, digamos, descansar. E, como disse, no caso de Santa Cita, foram cerca de 2 meses que estivemos sem pessoal.
ainda no decorrer desta reunião do Executivo Camarário e sobre o tema em concreto, o vereador Pedro Marques dos Independentes por Tomar aproveitou para criticar o recurso sistemático aos contratos de emprego de inserção por parte, nomeadamente, do município para resolver as questões de pessoal, em concreto nos estabelecimentos de ensino.
E é para registar a falácia que tem sido ao longo destes anos esses contratos de emprego e inserção. Basta a Câmara também fazer uma análise da situação e ver quantas contratos de emprego e inserção teve ao longo destes anos e quantas pessoas foram inseridas no mercado de trabalho. Se calhar na Câmara nenhuma. E, portanto, para dizer que esta questão dos contratos de emprego e inserção e de socorrermos constantemente do IFP, obviamente a situação de desemprego é grave, mas foi uma falácia ao longo destes anos todos e atrasa a vida das pessoas que vão pensando que mais tarde ou mais cedo resolvem as coisas e não resolvem. Portanto, queria registar esta situação dos seis e do recurso ao IFP, às vezes em prejuízo de empregar as mesmas pessoas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Numa iniciativa inserida no âmbito do Projeto Social de Inserção, o Bairro Convida, coordenado pela Câmara de Abrantes e que envolveu também a Tagus e os núcleos PROV do Ribatejo Interior, realizou-se no passado sábado, no edifício Milénio, em Abrantes, a primeira edição do Mercado da Primavera. Uma iniciativa onde os visitantes puderam encontrar um conjunto variado de produtos hortícolas apresentados por produtores locais, a par de ações de promoção e de valorização dos produtos. A Hertz esteve na iniciativa, onde teve a oportunidade de ouvir a Presidente de Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, que falou da importância deste projeto, que será para repetir em cada uma das estações do ano, pelo menos nesta fase.
Esta iniciativa tem a sua origem no projeto Bairro Convida, que é devolver a segurança, o sentimento de segurança ao bairro de Valderrãs, e os cabazes do PROV, que é um grande projeto nacional e que aqui em Abrantes foi pioneiro e que tem uma grande adesão não só de produtores, mas também de consumidores, que está aqui instalado no edifício Milénio, cria condições agora e a partir deste momento para, uma vez por estação, fazer aqui uma ação de divulgação. É particularmente relevante podermos ver aquilo que são os produtos locais, podermos ver também a adesão nomeadamente dos cidadãos que habitam esta zona e de outros que vêm de propósito, nomeadamente os clientes do PROV, e depois, aliado a esta promoção dos produtos dos nossos produtores locais, estamos a fazer workshops e vamos continuar também o aproveitamento também de espécies autóctones, que para nós é importante, e noutros ciclos, outros workshops irão ser feitos. E dizer que é com grande satisfação que vemos a adesão, que vemos que este projeto é um projeto com pernas para andar e, no fundo, é o estímulo à economia local também que está aqui em causa, porque é um incentivo a consumirmos aquilo que é nosso.
A reportagem da Hertz falou também com alguns dos produtores presentes neste primeiro mercado da primavera. Foi o caso de Manuel Brazão, que mostrou-se aberto a que a iniciativa possa vir a decorrer com uma maior frequência.
Até poderia ser feito, já não digo todas as semanas, pelo menos de 15 em 15 dias. Iremos ter agora, portanto, a primavera, depois vem o verão, portanto o tempo começa a ficar bom. E, portanto, eu acho que era de realmente fazer isto, já não digo todas as semanas, como há dias, mas de 15 em 15 dias, portanto, seria possível, portanto, e seria de muito agrado para muitas pessoas, porque realmente as pessoas que têm passado por aqui também falaram sobre essa situação. Portanto, os preços são totalmente diferentes dos preços dos hipermercados. Nós até aplicamos, portanto, os preços, portanto, fazemos 20% mais barato do que, por exemplo, o continente. Regulamos por todos, mas depois fazemos um apanhado em relação a todos os hipermercados e os nossos produtos são cerca de 20% mais baratos. E as pessoas, portanto, levam para casa e sabem aquilo que vão comer, portanto, não tem nada a ver, portanto, com realmente aquilo que se compra nos hipermercados, não é? Trouxemos, portanto, grelos, passamos, portanto, a selga, alho francês, portanto, dentro dos produtos hortícolas. Temos depois vários chás, portanto, muitos chás, portanto, de várias qualidades. Temos as ervas aromáticas, muita qualidade também, compotas, flores, azeitonas, portanto, enfim, uma pequena, laranjas, limões, portanto, uma pequena demonstração, portanto, do que existe na nossa casa, na nossa horta.
Esta foi uma iniciativa onde as instituições estiveram também presentes, caso do CRIA, que tem um espaço onde produz alguns dos produtos que levou até esta mostra. Célia Lopes representou a instituição no evento e a AERTS mostrou-se muito agradada com a iniciativa.
Acho uma iniciativa muito interessante e acho que se deve de repetir para divulgação. Eu, como instituição que represento, queria para divulgarmos os nossos produtos que produzimos na própria instituição. Temos a couve galega, temos a alface, temos o limão, temos a abóbora, temos as aromáticas várias e penso que é só. Nós também participamos no Cabaz Prof semanalmente, também pomos produtos todas as semanas e é outra maneira de também divulgarmos os nossos produtos e chegar mais próximo dos consumidores. E para além disso temos a formação profissional onde os formandos adquirem os conhecimentos para poderem um dia mais tarde ser integrados no mercado de trabalho. Pelo que estamos a ver, a aderência não está a ser muita. Também é a primeira iniciativa e é normal, não é? As coisas vão por rotina e por hábitos e se houver continuidade, com certeza que as pessoas habituam-se mais a vir a este local, não é? Porque normalmente é tudo mais centrado no centro da cidade. E haver um bocadinho de descentralização também se calhar é bom. Chegarmos a outros clientes, né? E a outros consumidores.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Assinalando a comemoração do Dia dos Monumentos e Sítios, a Câmara Municipal de Constância realiza no próximo sábado, 16 de abril, às 15 horas, a iniciativa Sinos, Chocalhos, Campainhas e Guizos, Sonoridades de Outros Tempos. O evento está agendado para a Quinta de Dona Maria, na freguesia de Montalvo, Conselho de Constância, e terá num primeiro momento uma intervenção do Custódio Rodrigues do Rancho Folclórico Os Camponeses de Malpique, que ali irá relembrar as sonoridades de outros tempos e a forma como os sons marcavam o ritmo das populações. Posteriormente haverá apontamentos musicais com o chocalhofone, composto por 32 chocalhos, cedido pelo município de Viana do Alentejo, e ainda pelo Carrilhão Lusitanos, composto por 63 sinos da Associação SICO, que tem precisamente a sua sede em Constância. Vai estar também patente ao público no celeiro da Quinta uma exposição de objetos etnográficos que representam algumas das atividades agrícolas exercidas pela população de Montalvo, com destaque especial para a exposição de chocalhos, campainhas e guizos, utensílios que são testemunhos vivos da memória e de uma cultura identitária que se pretende recolher, preservar e também divulgar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Saberes e fazeres da nossa terra. Assim se chama a primeira feira do empreendedorismo a realizar em Torres Novas a partir da próxima quinta-feira, numa organização do CLDS 3G local e que vai decorrer na Praça do Peixe. Prolongando-se até domingo, a iniciativa é o resultado de um conjunto de parcerias, como disse a Hertz, responsável pelo CLDS 3G de Torres Novas, Adriana Cruz.
Esta iniciativa surge precisamente dentro do plano de ação deste projeto, que é um projeto em que o CRIT assume como entidade promotora, mas também é um projeto de parcerias, no qual conta com a Santa Casa da Misericórdia, o Jardim de Infância de São Pedro e o Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta, em que visa muito este projeto a potencial território e a capacitação dos seus cidadãos e cidadãs e famílias, sendo que os grandes objetivos é promover a equidade territorial, a igualdade de oportunidades e a inclusão social, sendo que o nosso projeto divide-se em quatro grandes núcleos, em que um quarto é precisamente um conjunto de dinâmicas na e com a comunidade, em que surge precisamente a realização de um evento anual, em que nós intitulámos, no nosso caso, a primeira feira do empreendedorismo do Conselho de Torres Novas, Saberes e Fazeres da Nossa Terra. a partir de quinta-feira, sendo que iniciamos às 4 da tarde até às 20. Sexta-feira estaremos abertos das 10 às 22. Sábado das 14 às 22, domingo das 14 às 20, em que temos não só um conjunto de expositores ao nível de empresas, de ensino, investigação, produtores locais, artesanato, instituições e também a economia solidária, mas também temos um conjunto de oficinas formativas, bem como um conjunto de atividades culturais e de animação, não só para crianças, mas também para todas as faixas etárias.
Este projeto tem na sua base vários objetivos, como a promoção dos produtos locais, desenvolvendo assim o potencial empreendedor dos participantes no projeto.
Um dos objetivos da feira e também deste projeto era a criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de produtos locais e regionais, com vista também de potencial de território e empregabilidade. Ora bem, todos estes conceitos são muito loucos sem se alcançar, sem se informar, sem se falar muito deste conceito do empreendedorismo. E uma vez que nós também iríamos apresentar aqui um conjunto de expositores ao nível de artesanato, produtores locais, verificamos também que são um conjunto de empreendedores, em que muitos deles também remodelaram o seu projeto de vida, abdicaram um bocadinho dos seus custos iniciais e redirecionaram o seu projeto de vida para outras áreas. Portanto, nesse aspecto é também um intuito de inspirarmos também quem está na sua vida um bocadinho bloqueada ou que não sabe o que é que há de fazer e, de facto, indicar que, de facto, com este conceito de empreendedor, fazer mais, poder sair de e ir ao encontro das suas competências, encontrar um bocadinho do seu projeto de vida. E daí também a noção de nós também mostrarmos o potencial empreendedor já existente no nosso concelho e também para inspirarmos também quem tem este bichinho que visa também vir a desenvolver e a criar um novo rumo da sua própria vida. No momento nós também estamos a fazer trabalhos junto dos jovens e também vamos ter algumas atividades não só na feira, mas temos vindo também a trabalhar juntamente com algumas escolas para desenvolver este conceito. No nosso gabinete Emprego Mais temos o atendimento também e um acompanhamento em parceria também com as instituições e com as entidades locais que acompanham estes projetos empreendedores e também fazemos este próprio encaminhamento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Regressamos a Tomar para referir que o Festival Bons Sons de Sem Soltos já está a receber voluntários para os vários serviços que envolvem o evento. O desafio é lançado a todos quantos queiram participar na equipa, que vai colocar em marcha o festival, nomeadamente um projeto que não é só música, mas que assenta também no seu cariz humano e na sua sustentabilidade, com um contributo inegável para o desenvolvimento da região e para a cultura local, regional e nacional. Esta oportunidade constitui a possibilidade dos voluntários se tornarem assim verdadeiros embaixadores das boas práticas associativas. As inscrições para os Bons Sons 2016 estão abertas até 31 de maio. A organização abriu também as inscrições para os artesãos nacionais, colecionadores, alfarrabistas, entre outros, interessados em participar na Feira de Marroquinarias e Artesanato, que dá vida às ruas de Sem Soldos, complementando assim a vivência da música portuguesa durante os dias em que decorre o Festival Bons Sons.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Música nos Monumentos é a atividade a realizar pelos grupos de música de câmara do Centro de Formação Artística da Sociedade Filarmónica Golden Pais durante os meses de abril, maio e junho. Os concertos estão sempre programados para as 16h30 e vão decorrer nas igrejas de Santa Maria e São João Batista, no Convento de Cristo, na Capela de Santa Iria e ainda no Museu dos Fósforos. Nestes 10 concertos previstos no âmbito do Música nos Monumentos, vão participar o Quarteto de Saxofones, os quintetos de sopros e de cordas e o sexteto de metais. Marco ainda a presença no evento o ensemble de guitarras e o coro de a câmara da Golden Pais. O primeiro concerto acontece já nesta quarta-feira, na Igreja de Santa Maria dos Olivais, às 16h30, com a atuação do quinteto de sopros. E vamos para o fecho, com a habitual nota do dia, hoje em antena, Luís Moraes.
O ambiente de trabalho seguro e saudável tem sido o mote das campanhas da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho na área da prevenção de riscos profissionais. A campanha atualmente a decorrer, Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis 2016-2017, tem como mensagem principal a ideia de que as condições de trabalho seguras e saudáveis ao longo de toda a vida profissional são benéficas para os trabalhadores, para as empresas e para a sociedade em geral. Um ambiente de trabalho saudável é aquele onde não se verifica apenas a ausência de condições perigosas, mas onde a saúde e a sua promoção são a prioridade de todos os envolvidos, ou seja, a ausência de stress e bem-estar no contexto de trabalho. O stress no local de trabalho resulta da interação entre o trabalhador e o ambiente de trabalho, sendo classificado como um risco profissional, com consequências para os indivíduos e para as organizações. Reconhece-se que existem dezenas de milhões de trabalhadores europeus de todos os ramos de atividade que apresentam queixas de problemas de saúde relacionadas com o stress. Por outro lado, a União Europeia está a trabalhar arduamente com vista a equilibrar o crescimento económico com a necessidade de proteger o ambiente, tendo estabelecido para si própria objetivos ambiciosos de redução das emissões de gases com efeito de estufa, de aumento da eficiência energética e promoção de energias renováveis e de redução dos resíduos. O que deu origem a uma vasta gama de empregos verdes, empregos que contribuem para a preservação do ambiente ou para a sua recuperação. Contudo, se queremos que estes empregos sejam realmente sustentáveis, temos de garantir que proporcionam condições de trabalho seguras, saudáveis e dignas. Os empregos verdes, para além de serem bons para o ambiente, têm de ser bons para os trabalhadores. O termo empregos verdes ou ecológicos abrange uma vasta gama de empregos diferentes em vários setores, envolvendo uma mão de obra muito diversificada. São várias as definições que existem para o termo, no entanto, pode entender-se como qualquer emprego que contribua, de alguma forma, para a preservação ou recuperação do ambiente. Podem tratar-se de empregos que contribuem para a proteção dos ecossistemas e da biodiversidade, a redução do consumo de energia e de matérias-primas ou a redução de resíduos e da poluição. O objetivo é o de sensibilizar para a necessidade de garantir boas condições de segurança e saúde no trabalho nesses empregos. Estes empregos verdes devem proporcionar condições de trabalho seguras, dignas, saudáveis, de forma a contribuírem para o crescimento verdadeiramente inteligente, sustentável e inclusivo e para o cumprimento dos objetivos da Estratégia Europa 2020 da Comissão Europeia.
A nota do dia, no fecho das notícias, com Luís Moraes. É tudo. Mais informação local e regional aqui na antena da ERTS, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.